No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Gosto tanto dessa menina, tanto que você nem imagina. Eu não sei o que ela fez com meu coração. Eu fiquei um tempão com ela, me mudei até da favela. Minha vida virou uma confusão.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão em todo o mundo. Ao fundo, estamos ouvindo Ela é Bipolar, do Seu Jorge. Nessa música ele trata sobre o transtorno bipolar e sobre estar bem em um relacionamento com alguém com este distúrbio.
Ela é bipolar. Transtorno mental, maníaco, depressivo, que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento...
Muito bem, essa música ela é bipolar do Seu Jorge. Você conhecia, Frank? Boa tarde. Inicialmente, boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui com o Observatório do Terceiro Setor. Eu ouvi já, acho que já há algum tempo já ouvi essa música aí. O Seu Jorge não é dos meus artistas prediletos, mas eu conheci essa música, sim. E esse tema, né, falar sobre depressão, é uma coisa muito importante, né, nós tratarmos, porque é um dos grandes males do século XXI, né?
Aliás, o século XXI você tem, né? É possível.
Já começou no século XX, né? Mas enfim.
Você gravita para cima e para baixo. Vamos falar sobre esse assunto. Eu tenho dois convidados muito interessantes. É o José Alberto Orsi, que ele é diretor da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. José Alberto, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, muito obrigado. Vou tentar dar o máximo de informações para vocês.
Conta um pouquinho. Qual é o projeto principal que a ABRE desenvolve, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia?
Então, a ABRE, ela primordialmente é uma entidade de terceiro setor, uma ONG, que trabalha com esquizofrenia, mas nós atuamos em rede com outras ONGs, com outras instituições, como a própria Brata, o Fênix, enfim, a FAB. Basicamente nós temos três grandes braços de atuação na ABRE: os grupos de acolhimento, grupo de acolhimento para família, de familiares, grupo de acolhimento para portadores de esquizofrenia e grupo mistos, que são grupos abertos para pessoas que têm esquizofrenia e seus familiares. Temos também um projeto que foi trazido para o Brasil por um norte-americano, estadunidense, o Richard Ingarten. Ele foi professor de Yale, inclusive, e ele trouxe para o Brasil, em primeiro lugar em São Paulo, a Comunidade de Fala, que é um projeto de pessoas que, não só com esquizofrenia, mas com transtorno mental de maneira geral, pode ser bipolaridade, TOC, depressão. E nós, em duplas, damos palestras sobre superação e empoderamento na saúde mental. E o terceiro projeto é o LACA, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, que é um guarda-chuva de oficinas culturais e artísticas. Nós temos mais de 10 oficinas.
Uma das principais preocupações deve ser acabar com o preconceito que existe em relação ao portador de transtorno mental.
Sim. A questão do estigma é uma questão crucial para a gente, né? Porque é como aquela questão, até eu estava escrevendo sobre isso para uma amiga que estava aparecendo uma aula essa semana, e a questão do como o rei está nu, né? Eu sou uma pessoa que tem esquizofrenia, apesar de ser diretor da ABRE, né? Faço uma série de coisas, né? Eu dou entrevistas e estou lidando com isso já há muito tempo, antes mesmo de ter o transtorno, porque meu pai tinha também esquizofrenia, minha irmã também tem esquizofrenia, é uma questão bastante...
Hereditária, então, no
tem
seu
um
caso.
Fator, tem um fator genético, né? Mas como eu lido com isso desde dos 26 anos, hoje eu estou com 51 anos, então tem metade da minha vida eu lido com isso, dando entrevistas, sendo militante de saúde mental desde 2003, quando conheci a Abre. E para mim é uma coisa que é bastante palatável. Eu não me sinto realmente constrangido.
Estigmatizado, mas tem muitas pessoas que sentem.
As pessoas, né? Quando me veem, elas falam, Zé, como é que você tem coragem? Me conta um pouco, seria melhor você se preservar um pouquinho, mas todos meus amigos, toda a minha família, todas as pessoas que me conhecem, no primeiro contato mesmo, já ficam sabendo que eu tenho um transtorno, porque eu acho que, é claro que
é
talvez...
É uma forma de desmistificar, né?
Eu acho que um pouco da minha busca mesmo, né? Eu acho que é uma coisa que é tão... que marcou tanto a minha vida, que hoje eu tento levar a palavra mostrar que... Não que eu seja uma pessoa que seja 100% restabelecida. É um processo de superação, né?
Muito bem, mas você é muito bem-vindo aqui.
Muito obrigado.
A nossa outra convidada é a Clarice Pimentel Paulon, que é psicanalista, doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e especialista em gestão e saúde pública pela Unicamp, membro do LATS, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Tudo bem?
Oi, seja Joel, bem-vinda tudo novamente. Bem? Oi, Frank, tudo bom, José?
Que bacana a gente fechar um programa com dois convidados, né? Esse programa vai servir para desmistificar um pouco, né, essa doença que envolve um número expressivo de pessoas no mundo, né? Como eu disse no início do programa. Mas ainda a gente guarda um certo preconceito em relação ao transtorno mental.
É, eu acho que é como o José estava dizendo, a gente tem realmente uma estigmatização muito grande do transtorno mental, principalmente porque as pessoas entendem como se ele justificasse ou significasse uma quebra do contrato social, né? Uma pessoa que ela entra em surto, ela perde um pouco uma relação com a realidade que faz com que as outras pessoas fiquem muito arredias ou na defensiva na forma como se relaciona com essa outra pessoa. E isso acaba gerando ruídos na comunicação, acaba gerando preconceitos, porque as pessoas não entendem de que forma essa pessoa pode se reorganizar dentro do pacto social que foi estabelecido, né?
Uma loucura isso. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Há quanto tempo existe a associação?
Desde 2002.
Desde 2002.
Ela nasceu de um projeto internacional que foi trazido para o Brasil em 2001. Esse projeto chamava Open the Doors em 1999. Era uma parceria, era um projeto lançado pela Associação Mundial de Psiquiatria. E a nossa presidente hoje, a Cecília Vilares, a Cissa, como a gente chama carinhosamente, ela trouxe esse projeto em 2001 em associação com em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E eles montaram um projeto chamado SOS, que é Serviço de Orientação à Esquizofrenia. E esse projeto foi evoluindo, foi aglutinando pessoas, e em 2002 a gente montou essa ONG com estatuto, de uma forma jurídica montada, né?
Que legal. As pessoas que não são portadoras, não têm parentes, familiares, ou seja, no seu entorno afetivo, elas têm se interessado pelo assunto? Elas têm se aproximado da associação?
Sim, na verdade, eu diria que é até um lado meio curioso, né? Porque as pessoas, a loucura, como é colocada, é, né, uma coisa que sempre foi... ninguém quer estar perto da loucura, não no meu quintal, né? Então, quando você fala que você faz uso de medicação psiquiátrica, e na verdade é uma coisa até que eu tenho que reportar aqui, que as escolas de medicina estão enfrentando hoje uma condição super crítica, porque metade dos alunos estão fazendo uso de medicação psiquiátrica, e nas turmas de medicina tem um suicídio por turma por ano. Então, a questão da saúde mental é uma questão que tem aquela coisa de não se deve falar, mas ao mesmo tempo está se tornando mais premente, inclusive porque a questão da depressão é uma coisa que está transpondo barreiras, afastamento do trabalho, né? As próprias polícias também, a questão de suicídio e... Então, eu acho que é um assunto do momento onde as pessoas estão começando, e cabe a nós, pessoas que somos ou profissionais, ou pessoas como, no meu caso, portador de doença mental, informar as pessoas de que a doença mental ela deve ser vista como uma doença que pode ser controlada, não tem cura, no caso da esquizofrenia, mas se você encarar como uma diabetes, como uma pressão alta, você fazendo uso da medicação adequada, uma supervisão psiquiátrica e psicológica, psicoterapêutica, você pode ter uma vida de qualidade.
Ter uma vida de qualidade, uma vida e praticamente normal, né?
Hoje em dia é difícil dizer o que é normal, né? A gente vive num dia a dia...
O que o Alberto está me falando me reporta lá nos anos 90 do século passado, quando aquele estudioso italiano, um psiquiatra, né, abriu os manicômios, mostrando para a sociedade a necessidade dessa integração, né? E com aquela grande pergunta, né, Frank, o que é ser louco?
Exatamente.
O que é loucura, né?
Inclusive, Joel, na fala do José Alberto, ele citou esquizofrenia, bipolaridade, toque, depressão. E eu acharia interessante, tanto ele como a Clarice, se pudessem esclarecer o que vem a ser cada um desses, formas da pessoa estar sofrendo um problema, né? Porque acho que para o senso comum, é como o próprio José Alberto disse, é louco, ninguém quer ficar perto da loucura. Mas às vezes a pessoa não é louca, é outra coisa. Tem as várias formas de se tratar isso.
Primeiro, o perigo da generalização, né? Uhum. Quer dizer, você tem uma depressão, as pessoas já ficam com um pé atrás com você, né?
Sim. Então, o que vem a ser cada uma dessas formas?
Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso um pouco no que o José estava dizendo, do que é ser normal, né? A gente dificilmente tem um padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade, ele é ligado à cultura, ele é ligado a contextos sociais, né? Então, por exemplo, em determinadas culturas, é normal que se case com mais de uma mulher ou com mais de um homem. De outras culturas, isso não é normal. Em determinadas culturas, é normal que se trabalhe X horas. Em outras culturas, isso não é normal, né? Por exemplo, se a gente for pegar o nosso vizinho aqui, Uruguai, é normal ter duas horinhas aí de sexta durante...
Uma tradição que vem, né, da Espanha.
Uma tradição espanhola, que no Brasil não pegou, né? A gente está trabalhando diretamente. Então, o que a gente pode pensar, talvez, é que a forma como a gente vive produz tipos de sofrimento específicos, né? Então, não é à toa, por exemplo, que a gente fala de uma epidemia de depressão desde o começo dos anos 2000. Isso tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a produtividade, isso tem a ver com a forma como a gente se relaciona com o trabalho e com a família, que vai produzir sofrimentos específicos. O que a gente pode pensar é que o sofrimento, ele é de época, né? O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem associado a uma certa possibilidade de construção de rituais para que as coisas possam dar certo, né? Então, uma pessoa que pensa que ela pode garantir e controlar exatamente tudo a partir de a partir de alguns mecanismos que ela pode colocar no dia a dia dela. Então, vejam, a gente tem a depressão, que tem a ver com a produtividade, a gente tem o toque, que tem a ver com o controle. São todas formas de sofrimento psíquico que estão associadas à forma como a gente se relaciona no mundo. Elas têm todo um sentido articulado com a nossa racionalidade econômica.
O transtorno mental tem a ver também com a realidade social do país. Nós vivemos uma profunda crise econômica, mais de 13 milhões de desempregados. Pessoas que perderam tudo e aí estão praticamente morando na rua. Isso pode provocar, ou seja, a desigualdade social do país é um fator?
Sim, eu acho que a gente tem muitos estudiosos que trabalham com isso, né? Por exemplo, o Foucault dizia que em momentos de crise é esperado um agravamento do sofrimento psíquico, e esse agravamento do sofrimento psíquico em tempos de crise, ele é mais tolerável, vamos dizer assim. Em tempos em que as coisas estão um pouco mais estabelecidas, essa normatividade é alterada. Então sempre vai ter a ver.
Muito bem. Vamos ouvir agora a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem. Solidária com a França, a ONU promete ajuda para restaurar a Catedral de Notre-Dame. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, disse esta segunda-feira que a agência acompanha de perto a situação do incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Segundo agências de notícias, o alarme foi dado por volta das 18h30, hora local, e ainda não são conhecidas as causas do fogo. O edifício histórico estava sendo renovado. A chefe da Unesco lembrou que a catedral foi classificada como Património Mundial em 91. Audrey Azoulay disse que a agência está do lado da França para salvar e restaurar esta herança de valor incalculável. Em mensagem publicada no Twitter, a representante disse sentir emoção profunda ao ver as imagens do fogo. A presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, também publicou uma mensagem nesta rede social. A representante disse estar profundamente triste com as imagens do incêndio, dizendo que o edifício é uma das joias da herança cultural da França e da Europa. A representante concluiu a mensagem dizendo que está do lado do povo e do governo da França. Agências de notícias afirmam que o edifício foi evacuado e que não haverá vítimas. O edifício, cuja construção foi iniciada no ano de 1163, é uma das atrações turísticas mais populares da Europa, recebendo cerca de 13 milhões de visitantes todos os anos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem, essa tragédia aconteceu ontem, né, na França. Isso para mim pode causar algum transtorno mental nas pessoas. Desde 1163, a população francesa e mundial, né, tinha aquela imagem da igreja. E de repente ela não está mais lá.
Eu acho que sempre que a gente mexe com a noção de pertencimento de um povo, né, a gente causa sofrimento psíquico, né? Que pode ser diagnosticado como um transtorno ou não, mas toda a sensação de perda produz sofrimento. Né,
eu ia falar alguma coisa dos arquétipos, né? A Notre Dame seria já um arquétipo para os católicos? Seria?
Eu acho que sim, porque é um expoente. Apesar da Idade Média, havia também a questão do gótico, né? Era um arco, são coisas que a gente vai trazendo na cultura ocidental, como essa questão do arquétipo, que vem desde os gregos, vem desde os romanos também, né? Eu acho que esse ícone é uma coisa. Agora, de qualquer maneira, a Europa toda tem essa característica cultural forte. Mas eu acho que ela tem experiência de se reconstruir exatamente porque passou por várias guerras, por várias... Mas, graças a Deus, a Notre Dame, no caso, ela é uma estrutura arquitetônica muito estudada. Eu tenho certeza que a população da França, de Paris, especialmente...
Vai ser restaurada.
Vai se restaurar.
Eu estava me penitenciando aqui no intervalo porque eu cheguei na porta e não entrei. Mas agora eu entrei na nova, né?
Na nova.
Franklin.
Temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Face. Nós estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotrissetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência.
Eu nunca fiz questão de estar aqui. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. E eu sei que o piloto automático vai me levar.
Muito bem, ao som do Piloto Automático, Super Combo, que é uma música conhecida, que retrata a vida dos jovens, a banda Super Combo fez a música Piloto Automático, com uma mensagem de alerta para o aumento dos transtornos psicológicos em jovens, por conta das pressões impostas pela sociedade. Nós, com essa música, nós estamos iniciando o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre transtorno mental, com José Alberto Orsi, diretor da ABRE, que é a psicanalista, a Clarice Pimentel Paulon, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Mais um pouco da música, Piloto Automático.
Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Até parece que meu.
É uma coisa que tem preocupado, né, a sociedade em geral, é o aumento de transtorno mental em jovens, né? E a música fala da pressão que a sociedade exerce, né, na sociedade competitiva. Uhum. Então você já sai do colegial, do ensino básico, já tem que fazer faculdade, tem que arrumar um emprego, entrar no mercado de trabalho. E esta pressão realmente pode ocasionar?
Eu acho que todo momento decisivo, né, da vida, quando a gente muda de etapa, pode ocasionar sofrimento, né? A gente está falando de sofrimento sempre. Se esse sofrimento vai produzir ou não o que a gente chama de transtorno, que isso significa ter um surto psicótico, algum tipo de surto, né? O surto psicótico está associado ao delírio, voltando um pouco também ao que o Frank tinha perguntado. Isso vai depender de inúmeros outros fatores, né? Fatores como o José Alberto estava falando, né? Fatores hereditários, fatores de contexto, situacionais. Então, eu não sei se a gente, como estudioso hoje, pensa que eu não sei se é de fato um aumento dos transtornos mentais ou se há uma hiperdiagnosticação por não levar em conta uma leitura social mais aprofundada. Né?
Concordo plenamente com essa colocação da Clarice. Eu concordo plenamente. O que acontece é que hoje a coisa está mais... os estudos, né, os diagnósticos estão sendo mais precisos, né? As pessoas estão tendo mais acesso à informação e, ao mesmo tempo... Nós vivemos numa sociedade onde se espera que todo mundo tenha uma função utilitária, uma função, digamos, de ocupacional. E, infelizmente, isso não tem sido cada vez mais acelerado esse processo.
Muito bem. Olha, eu falei de transtorno mental de uma maneira geral, né? Mas tem a depressão, tem o transtorno afetivo bipolar, tem a esquizofrenia, tem a ansiedade. Qual é a porta de entrada do... Pode ser através da depressão, pode ser através da esquizofrenia. Não, da ansiedade, esquizofrenia já é mais grave. Uhum. Mas o início começa com uma ansiedade, com um transtorno bipolar. Como é que começa uma doença efetivamente mental?
Eu acho que essa é uma discussão não solucionada ainda entre os teóricos. O que a gente pode pensar é que a gente pensa que existem quatro categorias básicas de discussão dos transtornos mentais. A categoria de senso percepção, atenção, afeto e pensamento. A gente tem essas quatro categorias para estudar psicopatologia. Transtornos de pensamento são transtornos associados a delírio. Então, construção de delírios, etc. Senso percepção, alucinações. Auditiva, olfativa, tátil, visual, etc. Atenção, a gente vai falar da relação entre concentração e distração. Então, a gente tem, por exemplo, TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E afetivos, a gente está falando dos transtornos de humor. cada teoria psicológica tem uma explicação para o comportamento e para a composição desses quatro eixos. Então, você pode ter transtornos do pensamento, são os transtornos delirantes, os de percepção, os de afeto e os de atenção. Não tem como a gente dizer que um está associado ao outro diretamente, mas, normalmente, eles estão articulados, né? Porque a gente tem essas quatro categorias funcionantes, vamos dizer assim.
Muito bem, vamos começar com a participação. Não esquecemos não de você, ouvinte, que tá, já começou a participar do nosso programa através das perguntas. Franklin.
Antes de ir para as primeiras questões, eu queria registrar que nós estamos no Facebook e, nesse momento, nós estamos chegando em São Paulo, Pernambuco, Rondônia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Piauí e no Pará. As questões que nós estamos recebendo aqui são várias delas, não só questões como também depoimentos, né? Nós temos aqui um depoimento da Isabel Cristina, lá de Santa Cecília. Obrigado, Isabel Cristina, pela sua colaboração, que ela diz assim: em uma aula de psicopatologia na faculdade, eu percebi que minhas manias eram toque. Eu mesmo fui me controlando e hoje posso dizer que estou 90% bem e sem ajuda médica. Esse foi o depoimento da Isabel Cristina. E em termos de questões, nós temos aqui a primeira delas, tem outras inclusive, mas a primeira que nós recebemos foi...
É interessante, desculpe interromper, tá. Franklin. É interessante essa participação da Isabel Cristina. Então a autoajuda funciona. Para você, Clarice, rapidamente. Quer dizer, a pessoa pode sozinha... Se não tiver um toque que não seja um toque gravíssimo, ela mesma pode se cuidar e sair desse processo.
Eu acho que hoje existem várias estratégias de cuidado que tem a ver com o autocuidado, vamos dizer assim. Mas, se a gente for pegar o depoimento da Isabel, por exemplo, ela percebe numa aula de psicopatologia e a partir de ferramentas que provavelmente ela teve no curso, de contato com amigos, ela pôde se
construir uma solução para ela.
Então, uma autoajuda nunca é só auto.
Teve uma ajuda, né? De um profissional, né? Que seja professora do professor.
Também. Tá. Isso é importante porque quem está nos acompanhando tem um amigo, um parente ou a si mesmo. Eu tenho sintomas de toque também. E às vezes a gente se controla, né? Às vezes, no caso, pode ser grave. Caso dela, ela conseguiu através de uma aula, provavelmente.
Uma aula, fazendo um exatamente.
Curso. Continuando.
No caso aqui, o Mauro Augusto, por exemplo, da Vila Carro, ele faz a seguinte pergunta: como se percebe que é esquizofrênico? Que acho que é aquelas coisas. Será que eu sou esquizofrênico? Será que eu tenho toque? Será que eu... Né? Enfim, depressão, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil. Quando a pessoa está meio down, como o pessoal diz, né?
Depressão, ansiedade, é fácil. Todo mundo é ansioso aqui, né?
Nós... Às vezes não quer admitir. Estamos... Não estou ansioso, não. E realmente a pessoa está ansiosa com alguma coisa.
Uma frase antiga que a gente fala. Nossa, você está ansioso, você fala. Não, o mecanismo de defesa. Você fala, não estou louco, não. Imagina. Mas quando se descobre isso?
Olha, é uma coisa que não é simples de ser respondida essa pergunta, né? Pergunta de $1 milhão, né? Meu pai tinha esquizofrenia e eu, quando tive o primeiro surto em 94, não fui nem diagnosticado como esquizofrênico, nem como bipolar. Foi como depressão. Na verdade, a esquizofrenia é uma doença super complexa. Ela atinge as pessoas no final da adolescência, no começo da vida adulta. Mais incidente nos homens do que nas mulheres. Tem um fator genético, um fator estressor de meio ambiente. E ela se caracteriza basicamente por um quadro alucinatório. Delírios e alucinações, né? Delírios persecutórios, delírios de grandeza. Alucinações auditivas, visuais, dos cinco sentidos. Eu acredito que uma pessoa que esteja sob suspeita e tendo um comportamento muitas vezes bizarro, né, de mania, de achar que as coisas estão se, de alguma forma, se comportando de forma estranha, a televisão falando com ela, achando que existem câmeras filmando essa pessoa, né? Então ela deve procurar um psiquiatra, um psicoterapeuta, né? Acho que o psicoterapeuta, inclusive, eu acho que muitas vezes, ele acaba até muitas vezes resolvendo um quadro que às vezes nem é de psicose. Agora, o psiquiatra, ele trabalha ombro a ombro com a psicoterapia. E, em último caso, ele vai entrar com tratamento medicamentoso que pode vir a ser para o resto da vida. Porque eu estava conversando com a Clarice antes do programa e 13% das pessoas que têm um episódio de esquizofrenia, elas têm a remissão Depois do primeiro episódio, elas não, apesar da esquizofrenia ser uma doença incurável e que requer controle para o resto da vida, 13% das pessoas que têm o primeiro episódio, elas são tratadas e depois, sem medicação mesmo, conseguem levar uma vida normal. Então,
a grande pergunta que faz no programa, depois eu quero ouvir a Clarice, depois das perguntas, é se a medicação é fundamental no tratamento do transtorno mental, no caso a esquizofrenia. Continuando com as perguntas, Frank.
Sim, tem aqui uma questão só para registrar, que de uma certa forma o José Alberto respondeu a Cristiane Aguiar, como se identificar a esquizofrenia de fato em uma sociedade esquizofrênica, né? De uma certa forma, acho que nem que seja na transversal, você acabou respondendo a Cristiane Aguiar, né? E nós temos aqui uma outra questão da Cristina Alencar, de Cotia, que ela pergunta: o que leva ao adoecimento mental e qual a diferença entre transtorno de personalidade e transtorno emocional?
Tem muita diferença?
Olha, são questões teóricas, né? A gente pode pensar que um transtorno de personalidade, ele está associado a uma noção de estrutura. Então, a pessoa tem um transtorno estrutural, enquanto transtornos de humor emocionais estão associados a essa instabilidade do humor, seja o humor depressivo, né, deprimido, seja o humor maníaco. Então, eu acho que a diferença conceitual tem a ver com essa distinção. Agora, ela perguntou como que se adoece?
Qual a diferença
O que leva ao adoecimento mental e qual a diferença entre os transtornos de personalidade e emocional?
Não, e aí são inúmeros fatores que podem levar ao adoecimento, né? São desde fatores sociais, relacionamentos, luto. Toda mudança muito brusca de vida leva a um tipo de sofrimento que pode ser diagnosticado ou não.
Que pode se transformar numa doença mental ou não.
Pode ser diagnosticado como, né? Não necessariamente. O que acontece é que dentro da psicopatologia a gente tem um dicionário de reconhecimento de sofrimentos mentais. A gente chama esse dicionário de transtornos. Tem transtornos ou déficits ou qualquer coisa nesse sentido. Não ter transtorno não significa que não há sofrimento. O que acontece é que existe uma dificuldade muito grande da sociedade em lidar com sofrimentos não nomeados.
Um dos segredos, então, para lidar com o sofrimento é você conseguir administrá-lo para que ele não se transforme numa coisa crônica e grave.
Sim.
Que caminhe para uma depressão,
sim,
uma ansiedade mais grave e até uma esquizofrenia.
Temos uma informação importante para você. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer.
Ao som de Tim Maia, azul da cor do mar. música feita por Tim Maia durante o período que ele morava de favor e não tinha dinheiro. Sempre vendo o entra e sai de mulheres da casa do amigo e o sucesso dele, ele ligou seu gravador e começou a compor essa canção, que mais tarde entraria para a história da música popular brasileira. A música fala da maneira melódica, fala de uma maneira melódica sobre o correr atrás dos seus sonhos.
Pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Muito bem, com ao som de Tim Maia, azul como a cor do mar, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, falando sobre transtornos mentais com José Alberto Orsi, diretor da ABRE, e a psicanalista Clarice Pimentel Paulão, do Instituto de Psicologia da USP. Muito bem, pegando o gancho na música, a gente não pode perder o sonho. Quando os sonhos, quando a gente perde a capacidade de sonhar, aí que começa o transtorno, também pode começar o transtorno mental?
Eu acho que o maior adoecimento que a gente tem é justamente quando a gente perde a capacidade de sonhar, a razão da vida, o sentido, né? Quando a gente começa a recobrar isso, as coisas voltam a se organizar de uma certa forma.
Concordo plenamente com a Clarice. Eu acho que a gente tem que manter o olhar de criança, né? Essa beleza da vida, que essa magia que a gente... essa poesia que o mundo está perdendo um pouco, né? Apesar da gente estar tendo tantas conquistas tecnológicas, estar se integrando, globalizando, o mundo está perdendo alguma coisa. Estamos ficando muito burocráticos, muito politicamente corretos. Claro que existem coisas que têm que ser defendidas, algumas conquistas sociais, né? Mas acho que a gente tem que manter um pouco aquela coisa que nossos avós, nossos bisavós tinham um pouco, né? Que também eles erraram também, né? Mas eu acho que todo mundo tem direito a sonhar e não pode perder. Navegar é preciso, né?
Sempre. Mas viver é muito mais que preciso. Vamos
também
lembrar do Fernando Pessoa.
Sim.
Fernando Pessoa, grande pessoa.
Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário, incompetente, mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peito plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais.
Muito bem, as novidades com Frank Valverde.
Então, Joel, ao som de Nenhum Direito a Menos, música que está quase transformando num hino desse mundo que nós estamos vivendo neste 2019. Música que foi composta e está sendo interpretada pelo Paulinho Mosca, né? O grande Paulinho Mosca. O Paulinho Mosca tem um trabalho também de relacionamento com vários músicos da América Latina. Ele tem um trabalho muito bonito, é um grande compositor.
Eu tenho acompanhado o trabalho dele, é excelente mesmo.
É, realmente. E é uma pessoa que não tem tanto destaque na mídia como deveria, né? Devia ter muito mais destaque o trabalho do Paulinho Mosca. E o nosso destaque, falando em destaque, o nosso destaque cultural de hoje é Solfejo, exposição de Felipe Moraes, que acontece no Centro Cultural Fiesp, trabalhando com imagens, objetos e sonoridades. Além disso, busca explorar a interatividade do espectador e as obras quando ele vai lá visitar. Entre elas, tem a série Tubos Sonoros, que são feitas de metal escovado, acrílico e pintado. O Felipe Moraes sugere que o público toque com as mãos esses objetos, procure ouvir o que os tubos têm a dizer, muitas vezes remetendo para as ondas do mar e outras sonoridades inimagináveis. Entre outras obras expostas, Joel, tem um destaque para Composição Aleatória, que é um conjunto de redes de madeira que parecem uns estrados, né? E nas quais o público se deita e começa a balançar. No balanço das pessoas, a ponta de cada uma das extremidades que sustentam essa rede tem sinos de vento. Então ficam badalando aqueles sinos, dá toda uma sonoridade, né? As pessoas deitadas naquela rede, aquela sonoridade sendo produzida pelas pessoas que estão participando da exposição. Além dessa, há uma outra obra interativa na Solfejo, que é o Intervalo Harmônico, que é um conjunto de três camas, onde o visitante se deita e tem uns tubos na altura dos ouvidos, e ele pode ouvir sons, notas musicais que são emitidas por esses tubos enquanto ele está deitado nessas camas. Um aviso importante, que o artista recomenda, que para usufruir, quando a pessoa for visitar os solfejos no Centro Cultural da Fiesp, que retire os sapatos ou coloque um propé no seu sapato para poder andar tranquilamente e pisar nas obras,
e curtir, enfim, e curtir, né?
Solfejo, exposição do Felipe Moraes, de terça a domingo das 10 às 22 horas e domingo das 10 às 20, no Centro Cultural Fiesp, Avenida Paulista 1313, entrada gratuita e vai até o dia 30 de junho.
Muito bem, a arte é uma alternativa para se tratar o transtorno mental? Eu me lembro do trabalho da Nise Silveira, psiquiatra carioca, nos anos 60, né? Ela é precursora disso aqui no nosso país, né?
Sim. A arte é uma das estratégias, né, para se pensar quando a gente vai para a rede pública, por exemplo, pensa nos CAPS, né, nos Centros de Atenção Psicossocial. É muito comum que existam oficinas das mais diversas artes, né, desde de oficinas narrativas, oficinas que trabalham com argila, oficinas de pintura. Então, na verdade, a arte é uma forma de produzir sentido, né? E a Nise da Silveira foi uma precursora nisso.
Mais perguntas, Franklin?
Sim, com a participação, nós temos aqui nós temos uma pergunta aqui do Carlos Augusto, lá de Santana. Obrigado, Carlos, pela sua colaboração. Ele pergunta uma diretamente para o José Alberto. Ele pergunta: como é o trabalho da ABRE?
Então, essa questão da arte, até que a Clarice estava mencionando, o Joel também, da Nise, nós concordamos que a arte é a grande seara, a grande patrimônio, que eu diria, a grande território onde a doença mental pode ser minimizada. Então a ABRE oferece um guarda-chuva de atividades artísticas culturais, chamado LACA, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, que faz menção a Frida Kahlo, que não tinha transtorno mental, mas teve um processo de superação de acidente físico que ela teve, né, quando jovem. E nós oferecemos oficinas culturais como escrita, filosofia, tai chi chuan, artes plásticas, música, teatro, dança do ventre, yoga, mindfulness. E isso tudo é gratuito e oferecido não só para pessoas que têm esquizofrenia ou transtornos mentais de maneira geral, como o público, a sociedade, o público em geral pode participar dessas oficinas.
Você fica ali na Vila Mariana, qual é o endereço?
Eu vou deixar o nosso e-mail, porque eu acho que é mais conveniente para o
professor. Claro,
perfeito.
abre@abrebrasiltudojunto.org.br. Então, vocês enviem uma mensagem para esse e-mail.
abre@abrebrasiltudojunto.org.br.
E nós informaremos como é que nós trabalhamos nessas oficinas culturais, inclusive porque...
Que o público geral tem acesso também.
O público tem acesso. Só para dar um insight, é que as pessoas que têm esquizofrenia ou transtorno mental, elas geralmente têm uma tendência à criatividade também. Existe uma correlação entre criatividade e fazer artístico com, muitas vezes, distúrbios psíquicos. Então, no fim, as pessoas que trabalham com arte, elas acabam, de alguma forma, superando isso, porque tem uma afinidade entre essas duas coisas, né? Do que, eventualmente, seria mais difícil para um engenheiro, para um médico, para um advogado, tendo um transtorno psíquico, trabalhar efetivamente de uma maneira mais racional, mais...
Você não consegue ser criativo se você tem bloqueios, mecanismos de defesa, tá? A criatividade exige que você pratique sem censura, né?
Não que essas profissões não usem criatividade. Uhum. Acho que o bom profissional, ele basicamente é um profissional criativo. Mas as artes, elas têm como cerne, como origem, como semente, a criatividade, uhum, e o fazer, né?
Sim, sim.
Não sei se a Clarice concorda comigo.
Não, concordo. Eu acho que a gente... Como o Joel também disse, né? Como quando a gente se defende muito e se censura, a criatividade fica cada vez mais limitada, né? E aí, num processo de construção de um fazer artístico, isso pode ser quebrado e construído de uma outra forma.
Continuando com você, Franklin.
Sim, olha, temos aqui algumas questões. O Luiz Felipe, do Jaguaré, pergunta: ter um transtorno mental é sinal de fraqueza? E acho que eu até vou emendar uma outra questão aqui também da Érica Salomão, de Cerqueira Sérgio. Pode responder as duas juntas, né? Abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais?
Olha aí, é uma boa pergunta. O nome dele é?
Esse do abuso do álcool é da Érica Salomão.
Érica Salomão,
lá de Cerqueira César. E valeu, a outra Érica, questão do, que do transtorno mental é um sinal de fraqueza, do Luiz Felipe do Jaguaré.
Isso, quando a pessoa já tem consciência que é portadora de um transtorno mental, a autoestima dela fica pequena, porque essa pergunta me remeteu para isso. Parece que, olha, está na defesa, né? A pessoa fica na defesa.
Queria até reiterar que, na verdade, não é sinal de fraqueza, como para você superar e combater e se empoderar, é um sinal de fortaleza, um sinal de resiliência, porque vencer um transtorno mental é uma tarefa diária. Você mata um leão por dia e você não consegue pilotar o avião no automático, você tem que pilotar pelos instrumentos.
Muito, né? Bem, a gente continua com os ouvintes, Frank, daqui a pouquinho, porque
perfeito.
Agora vamos falar também da força da mulher, né? Em que existe um movimento na internet que combate a violência doméstica. Eu estou na linha com a jornalista Marisa Marega, que vai contar uma novidade sobre o trabalho que ela vem realizando. Boa tarde, Marisa.
Boa tarde, Franklin, convidado. Boa tarde, ouvinte.
Aí está entrando um pouquinho a musiquinha da sua coluna.
Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Vamos agora, Marisa, depois da introdução da música.
Vamos lá.
Então, quais são as novidades?
Bom, Joel, as meninas e mulheres do grupo pediram que a gente desse uma orientação no sentido dos tipos de violência contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher está numa situação de violência e ela não reconhece que é violência. Porque, normalmente, a violência física é a violência mais conhecida. Mas existe, por exemplo, a violência patrimonial e econômica, que ela é quando o agressor controla o dinheiro, não dá permissão para certas compras, destrói, por exemplo, o computador, o seu objeto de trabalho, não deixa a mulher trabalhar, ou oculta bens e propriedades da mulher. Outro tipo de violência é a sexual, que é quando o parceiro pressiona a exigir práticas que a mulher não gosta de fazer. E quando ele não aceita o uso de preservativo. O que acontece com isso? Ele obriga a mulher, praticamente, a engravidar, você não pode usar preservativo. Então, isso daí é uma negação ao direito dos métodos contraceptivos. Então, é uma violência sexual. Daí tem a violência moral, que a gente já conhece, que é calúnia, injúria, difamação. A psicológica, que é péssima, porque ela não aparece e ela destrói a autoestima da mulher, que é quando o agressor humilha, insulta, ameaça, diz: ah, você é uma gorda, você nunca vai encontrar ninguém depois que não estiver mais comigo, enfim, que coloca a mulher em situação de humilhação. E aí a violência física, já que todo mundo conhece.
Muito
então,
bem,
tá? Basicamente, a gente tem esses tipos todos de violência que entram lá no nosso grupo, aparecem no nosso grupo. E agora, então, eu vou dizer de algumas mulheres, como é a nossa perspectiva, né, que já saíram da situação de violência. A gente tem aqui três depoimentozinhos. Então, uma moça de Itaboraí, Rio de Janeiro: eu consegui sair do relacionamento abusivo depois que passei a ter crises de ansiedade e as reversões viraram frequentes. E o grupo tem me ajudado a me reerguer. Não é fácil. Tem hora que dá vontade de parar, mas aqui no grupo encontro forças para seguir em frente. A minha vida vale mais. Aí a gente tem a Kátia, de Porto Alegre, que é uma médica, que conheceu um arquiteto, e eles se casaram no mesmo ano que se conheceram. Esse aí é um item importante, Joel, para dizer para o ouvinte, que é o seguinte: quando o rapaz se apaixona muito rapidamente, ele quer fazer tudo rapidamente, noivar, casar, você pode perceber que é um sintoma de um futuro agressor, porque ele não tem limites na sua conscientização.
Marisa,
então, oi.
Olha, nós... Foi importante você falar sobre um novo tipo de violência, que não é só a física, para esclarecer as mulheres que sofrem de violência psicológica, sexual, moral e patrimonial. Com esses dois exemplos, da médica e da jovem ali, de, se não me engano, que você falou, de Goiás,
Taboraí,
a gente pode encerrar a sua participação de hoje fazendo um alerta de que as mulheres não devem se fixar somente na violência física, mas sim tomar cuidado com a patrimonial, não só cuidado, mas observar o comportamento do seu parceiro, né? E com esse depoimento das duas, da médica e dessa jovem de Taboraí, a gente pode fechar. E você deixaria o endereço do grupo contra a violência doméstica?
Muito obrigada, Joel, mais uma vez pela ajuda de vocês em divulgar um tema tão importante. Então, o grupo no Facebook é Violência Doméstica Grupo de Apoio. Quem precisar de ajuda ou conhecer alguém que precise de ajuda, entre em contato com a gente. Estamos à disposição. Obrigado,
Marisa. Foi a participação de Marisa Marega, jornalista, uma das responsáveis pelo grupo de violência doméstica que existe na internet. Se você conhece alguém na sua região que sofre de violência doméstica, por favor, entre em contato com o grupo. Ela vai voltar na próxima semana. Olha, estava muito ligado ao depoimento da Marisa, porque o portador de transtorno mental também sofre uma agressão, né, psicológica e moral. Uhum. Às vezes ele é segregado na própria família, né?
Sim. É verdade. É engraçado que muitas vezes um dos pais assume o filho para cuidar e o outro estranhamente acaba negligenciando, culpando, achando que é uma questão de vagabundagem, preguiça. Eu acho assim que a informação tem que ser vinculada, a gente tem que mostrar que não é preguiça, que não é falha de caráter, não é fraqueza humana. Qualquer um está sujeito a uma depressão, pode ser causada com o disparador de uma morte, um luto, um acidente. Ninguém é super-homem, nós somos todos humanos.
Quero te ouvir, Clarice.
Concordo plenamente com o que o José Alberto diz, e eu acho que isso se articula com as questões, últimas questões que o Frank trouxe, né? Eu acho que a questão do sofrimento psíquico é uma questão de saúde, né? Não é uma questão moral, né? Então, quando dizem que há um problema, se é um problema de fraqueza, se isso tem a ver com articulação com álcool e outras drogas, e isso é entendido de um lugar da moralidade, isso acaba, na verdade, evitando a gente de falar de saúde. Precisamos falar de saúde e saúde mental, né? E não dos transtornos entendidos como moralizantes, que é o que o José está apontando.
Frank, vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes?
Sim, Joel. Nós temos aqui o Rogério Santos, lá do bairro do Limão, que coloca a seguinte situação e pergunta: a pessoa que está triste, deprimida, não quer ir ao psiquiatra porque acha que é médico de louco. Como conseguir levar essa pessoa ao psiquiatra? Ele diz psiquiatra, mas acho que a gente pode colocar
um terapeuta,
né? Enfim, né? Como fazer para convencer essa pessoa? Não, mas espera lá, não se trata de loucura. Vamos lá, você precisa.
Olha, é uma questão super complicada. Lá na Abre, a gente não Fale Conosco, né? A gente vive tendo esse tipo de...
Você tem um telefone Fale Conosco?
Na verdade, Fale Conosco é por e-mail mesmo. Nós temos um telefone,
tá.
Mas como a gente é meio...
Por e-mail, Fale Conosco, mas, então as pessoas podem esclarecer. E no final do programa, você dá o e-mail, por favor.
Esse aquele e-mail que eu já passei, abre@abbrasil.org.br.
Tá aí.
Que é o e-mail que a gente coleta todas as informações.
Você que não está nos ouvindo, familiares, parentes, amigos que estão, você percebe que estão com alguma dificuldade, É, então, escrevam para lá.
Eu, por exemplo, porque eu tive o meu pai, que tinha uma doença mental, que era esquizofrenia, como eu tenho hoje, aos meus 12, 13 anos de idade, a minha mãe me colocou para uma psicoterapia, não era um tratamento, era um acompanhamento psicológico. E eu, naquela idade, eu fiquei muito revoltado, eu achava que psicólogo era médico de louco. E existe no imaginário da sociedade, das pessoas, de que o profissional de saúde mental trata louco. E quando não é verdade, né? Quando na verdade, eu acho que uma maneira de eventualmente lidar com esse problema seria partir para uma terapia em grupo ou uma terapia familiar, onde a família toda, pai, mãe, irmãos e essa pessoa que eventualmente é objeto de tratamento, juntos, comecem a discutir e traçar estratégias de um tratamento eventualmente individualizado ou não.
O mesmo que seja médico de louco, tem que ser tratado, tem que acabar com esse preconceito, né? É verdade? Que é médico de louco, não, pera lá, a pessoa tem um problema, tem que ser tratada.
É que da mesma forma que existe um estigma em relação à loucura, existe um estigma em relação a quem cuida dessa área, né? Então, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, sempre é tido como uma pessoa que é meio louca também, entendeu?
Tem até uma novela que o psiquiatra, que era o Caminho das Índias, né? Uhum. O psiquiatra tinha toque, era um cara absolutamente bizarro, né? Sim. Então, na academia se fala que os médicos que vão para a saúde mental, psiquiatras, eles não estão praticando medicina, estão praticando alguma outra coisa. É estranho, né?
Muito bem. Esse estereotipo que se faz em relação à doença mental ainda permanece na sociedade, e os veículos de comunicação, as novelas, os programas, os documentários acabam refletindo isso, né?
Sim. A gente vê, tem a Estamira, por exemplo, né, aquele documentário famoso brasileiro, traz muito desse estigma, né, de como a gente percebe a loucura, inclusive associado com a pobreza, né, de que forma que os loucos são vistos e tratados. Então, existe toda uma pauta no Brasil, quando a gente vai falar de saúde pública, que tem mais de 30 anos, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, por exemplo, do reconhecimento dessas pessoas enquanto pessoas, né? Quando a gente sai dos hospitais psiquiátricos e fala da importância da participação pública dessas pessoas, é do reconhecimento das diferenças humanas, no fim das contas, né?
É verdade. E não é fácil, né, um terapeuta se relacionar normalmente com as pessoas em sociedade, seja no plano afetivo, de amizade e tudo. Sempre fica aquele mecanismo, será que ela está me analisando agora? Por quê? O que acontece? Enfim.
A gente trabalha muito, não precisa ficar com essa preocupação não, porque, olha, dá muito trabalho analisar as pessoas. Dá, então, né? Férias é férias.
Tá certo. Só registrando aqui que a Margarete Oliveira, lá das Perdizes, enviou uma mensagem para nós aqui. Se sentir culpada por tudo será devido à infância? Eu, né? Ela, a Margarete Oliveira, não me recordo de nada na infância que tenha gerado isso, né? Ela talvez que é um pouco a linha meio freudiana, né? Como, né? Assim, como o senso comum diz, né? Que tudo é culpa da infância, né? Dizem que é essa linha meio freudiana, né? E ela diz que ela não lembra nada que tenha gerado problemas para ela na infância. Mas nem toda infância é problemática, não é verdade?
Nem toda infância é problemática, e eu acho que, mas eu acho que é muito comum, na verdade, as pessoas se culparem, né? A gente tem uma formação subjetiva muito baseada numa certa relação, por exemplo, inclusive com o catolicismo, se a gente for pensar, né? Essa relação com a culpa, com esse sentimento de que estou pecando. Essa formação judaico-cristã, ela produz um tipo de subjetividade que é pautada um pouco nisso, né?
Pautada na culpa. Olha, eu preciso fazer um programa, aliás, mais um programa com vocês, porque ainda não perguntei, tenho várias perguntas aqui na minha cabeça, mas estamos fechando o tempo. Mas antes eu quero ir direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Pensando na trajetória de músicos como Kurt Cobain e Chester Bennington, que cometeram suicídio, a revista Rolling Stone Brasil, em parceria com a Agência África e o Centro de Valorização da Vida, criou o projeto Algoritmo da Vida. A iniciativa identifica expressões que indicam alguns sintomas de depressão nas postagens públicas de usuários do Twitter através da variedade de palavras e expressões. Quando reconhecido o sintoma, uma equipe especializada enviou uma mensagem privada para o usuário e indica a melhor forma de tratamento através do telefone do Centro de Valorização da Vida, 188, referência nacional no atendimento a pessoas com depressão. O algoritmo da vida está em operação desde fevereiro deste ano e já detectou cerca de 300 mil menções que potencialmente utilizam a linguagem da depressão. Para ler mais notícias como esta e ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania. Muito bem. Está aí a matéria da Isabela Alves. Estou no final do programa, mais 3 minutos, segundo a produção aqui está me indicando. Mas a utilização de medicamentos é fundamental para se cuidar das pessoas que são portadoras de transtorno mental?
Eu acho que ela é importante, principalmente no momento da agudização, né, do surto. Então, ela ajuda a estabilizar, mas ela precisa ser usada com muita parcimônia, porque a forma como a gente manipula essas medicações faz com que, enfim, você possa entrar num estado que, inclusive, te incapacite de melhorar.
Então, ou criar dependência?
Criar dependência, tem muitos efeitos colaterais.
E afasta você do grupo, né? O ideal é que o medicamento te ajude a você se relacionar com o grupo, com a sociedade em geral. E tem medicamentos que acabam deixando você entorpecido, né?
É, eu acho que o ideal é que a interação medicamentosa ela seja sempre acompanhada de psicoterapia. É, porque senão você cronifica essa relação com o medicamento, isso é complicado. A gente até pode discutir, por exemplo, o retorno da eletroconvulsoterapia pelo SUS, né? Que aí também a pessoa voltando ao eletrochoque, existe uma outra complicação aí, né? Mas, enfim, deixamos para outro momento essa questão. Mas a medicação é importante, mas ela não pode ser única nem fundamental.
Você sabe que pode viver uma ditadura militar com mais de 20 anos. E esse negócio do choque, existe um grande preconceito. Eu mesmo tenho uma certa resistência e pergunto para todos os terapeutas que vêm aqui a respeito do se o choque funciona ou não. Eu gostaria de fechar o nosso programa te agradecendo. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado e sucesso lá na associação, viu?
Obrigado, João.
Nós vamos divulgar sempre que vocês mandarem informações a respeito do trabalho que vocês estão realizando lá, tá bom? O que eu não perguntei que é importante e que vocês gostariam de registrar em 30 segundos cada um?
Bom, eu vou começar então. Eu gostaria de dizer, especialmente com relação à esquizofrenia, mas isso vale para todos os transtornos mentais, tá. Não é o fim do túnel, não é um beco sem saída, sempre existe um caminho, uma solução, e você não está sozinho. Procure ajuda, procure, apoie-se nas pessoas com quem você confie, e os medicamentos hoje são muito efetivos, e muitas vezes você pode nem vir a ter que tomar medicação. Às vezes, só um tratamento psicoterapêutico pode te tirar de um problema que, eventualmente, seja simplesmente não medicamentoso, no caso, né?
O que é importante registrar nesse final de programa, Clarice?
Acho que fortalecer as associações civis em relação às organizações de saúde mental, não esquecer das políticas públicas de cuidado em saúde mental que têm sofrido grandes retrocessos no Brasil, e isso faz com que a gente consiga se fortalecer coletivamente, como sempre.
E eu quero fazer um convite imperdível para você que está sintonizado no Observatório Terceiro Setor. Acompanhe nosso programa pela TV às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Clarice Pimentel Paulão, psicanalista e doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ao José Alberto Orsi, diretor da ABRE, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Meu agradecimento especial a você que nos acompanhou pela internet e também pela Rádio Trianon. A coordenação técnica foi do Sérgio Soares, os trabalhos técnicos de Hildo Meneres. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver. Viver na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.